Presente.
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 Com você, o programa
Lugar de Mulher.
Eu sou a Laís Costa Marques e começa agora mais um programa Lugar de Mulher. É muito bom poder contar com a sua audiência aqui na Rádio Assembleia e também na TV Assembleia, pelos canais 30.1 em Cuiabá e 9.2 no interior do estado. E você pode assistir também, quando quiser, pelo YouTube a partir da próxima segunda-feira. As fotos do programa ficam disponíveis no site al.mt.gov.br e no Instagram, @RadioAssembleiaFM. Ela é empresária, senadora, mãe, avó e, depois de 30 anos atuando aí como uma liderança do setor empresarial, se lançou na política, por entender que precisava de representação e representatividade, tanto das mulheres como também do setor produtivo. A gente recebe hoje aqui no programa Lugar de Mulher, Margarete Buzetti. Muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vinda ao programa. Queria que você começasse contando um pouco do início da sua história, Margarete. Quando você, né, de onde você vem, como que você chega em Mato Grosso?
É um prazer estar aqui falando com os ouvintes da Rádio Assembleia. Como que eu cheguei aqui no Mato Grosso? Em 87, em junho de 87, vai fazer agora 39 anos, né? Eu, com as minhas duas filhas, o Luiz já estava aqui. Mas chegamos eu, ele e as duas filhas pequenas, sem conhecer ninguém no Mato Grosso.
Já vieram para Cuiabá? Direto
já viemos para Cuiabá. Luiz quis me levar a Tangará. Eu falei, não, aqui o avião chega, aqui o avião sai. Acho que eu quero ficar aqui. E a gente ficou aqui, ficou aqui.
Já vieram com o intuito de empreender mesmo?
Sim, a gente queria montar a recapadora, que é a reforma de pneus. Era muito deficiente aqui no estado, né, do Mato Grosso.
E um estado com uma tradição aí rodoviária, né?
Rodoviária, muito grande, né? Eu nasci em Santa Catarina, me criei no Paraná, em Francisco Beltrão. E hoje sou mato-grossense, sou muito mais mato-grossense. E aí eu falo que é mato-grossense de coração, porque eu escolhi viver aqui, do que os outros estados em que eu vivi, né? Eu vim embora com 5 anos e cheguei no Paraná, e com 28 anos eu vim embora para cá. Isso.
E você acompanhou aí, a gente está falando de quase 40 anos atrás, né? O Mato Grosso se transformou de lá para cá, né? O que você nota, assim, quais são as principais diferenças? Quais eram as dificuldades que vocês tinham ali quando chegaram em 87? O que tem hoje? O que mudou?
Muito, mudou muito, mas muito mesmo. O que me lembro, que eu fiquei extremamente chocada, eram os supermercados. Porque você não tinha ar-condicionado nos supermercados.
Um calorão,
eu lembro,
né?
Um supermercado específico que eu morava atrás, que era o Jumbo.
Sim.
Jumbo Eletro, lá no Cochipó.
Eu lembro, na Fernando Correia.
Isso, na Fernando Correia. E quando a gente veio, as dificuldades você tem, tanto financeira, quanto de pessoal, quanto conhecimento do município, do estado,
sim,
né? Eu lembro que o Luiz vendeu todos os nossos carros. Eu falo que ele quase vendeu a mulher e o filho, né? Só não vendeu porque não podia. Mas vendeu, e eu lembro que uma vez eu peguei o ônibus na Fernando Correia lá, que a nossa empresa era na Fernando Correia, lá na frente, perto do Atacadão.
Do terminal rodoviário ali do Cochipó?
Não, do Atacadão do Cochipó.
Ah, sim, lá para cima.
E eu peguei o ônibus, e quando eu cheguei, eu toda arrumadinha, eu cheguei, eu estava toda pisada, toda com a meia rasgada. Eu falei, eu nunca mais vou andar de um ônibus desse jeito, para trabalhar não. Peguei, a minha Ford 29 tinha perdido a tampinha do carburador na mudança, eu improvisei uma tampa, colocava imagina, olha só, uma garrafinha de combustível embaixo do banco.
Meu Deus.
Abria ela, colocava, afogava o carburador lá e
pra embora. Poder trabalhar.
E ela assim me levou por anos, né? Acho que uns 3 ou 4 anos eu andei com ela. E para mim estava tudo bem. Eu tinha um boné preto, com o cabelo comprido, enfiava o cabelo embaixo e ia embora. Mas eu lembro que quando eu cheguei no supermercado, no Natal, para comprar chocolate, quando eu peguei o chocolate, ele estava todo derretido. E para mim, Natal sempre foi muito importante.
Sim.
Eu comecei a chorar dentro do supermercado, as lágrimas corriam.
Sozinha, sem a família?
Sozinha, sem a família, com duas crianças pequenas, uma com 6, outra com 7. E isso me deixou realmente impactada, né? Aquele dia eu senti a diferença. E outro dia foi quando minha filha caiu, se machucou bastante, a Liara, pequena, com 6 anos, e eu não conhecia um médico aqui, e eu não sabia onde ir, eu não sabia o que fazer, tinha que dar ponto, enfim. E aí começam-se as histórias, e aí
Sim.
você começa a conhecer as pessoas, chega no hospital com ela no colo, sangrando, né? Aí aquele dia eu queria ir embora de qualquer jeito. Mas eu falo que o primeiro ano do Mato Grosso foi muito difícil.
Essa adaptação mesmo, né? Uma mudança de realidade, de temperatura.
De tudo,
né?
Tudo.
E assim, começando também, né? O que você falou, vendeu o carro, e até essa insegurança de estabilidade, né? Como é que vai ser? Vai dar certo? Não vai dar? Como é que a gente vai ficar?
A gente tinha uma vida muito boa lá. Uma casa boa, a escola boa dos filhos. Eu lembro que eu consegui vaga para uma das meninas no Notre Dame e não consegui da outra. Daí eu falei, como é que a senhora quer que eu faça separação das minhas filhas? Eu não vou fazer, elas têm que ir as duas. E aí a irmã falou, mas eu não tenho. Eu falei, então não vem nenhuma. Coloquei numa perto lá de casa, daí no ano seguinte ela me falou, olha, abriu vaga. Então você pode trazer as tuas duas filhas. Quando chegou minha neta, ruiva, do mesmo jeito que a filha, né? No Notre Dame, a irmã olhou e disse, meu Deus, é a filha da Flávia Buzetti.
Igualzinha.
Igualzinha. Então, você vai criando as raízes,
Sim.
vai criando sua história no Mato Grosso. Eu digo que primeiro ano eu chorei, segundo eu reclamei, terceiro eu apaixonei pelo Mato Grosso.
E valeu a pena, então?
Valeu a pena, valeu.
Ah,
a pena.
Maravilha. E você acompanhando toda essa transformação, em um certo momento aí, vira uma líder, né? Uma liderança aí no setor empresarial, no segmento onde a senhora atua. Como é que foi essa transformação? Como é que foi essa assumir, ver que faltava alguém para falar e assumir esse lugar aí enquanto empresária?
Olha, eu nunca precisei de mandato para exercer um papel na comunidade que eu atuo. Por exemplo, você não precisa de mandato para você atuar dentro do teu setor, dentro da tua comunidade, ali onde era, por exemplo, o Distrito Industrial. Quando nós chegamos no Distrito Industrial, era precaríssimo o distrito, né? Quando eu cheguei aqui, que eu comecei a trabalhar com a dita reforma de pneus, conhecida como recapagem
Sim.
de pneus.
Um setor novo, né?
Logo eu entrei na associação, comecei a pesquisar e a participar, e hoje eu sou presidente da Associação Brasileira de Reforma de Pneus. Você imagina que para uma mulher, a primeira mulher a assumir esse cargo...
Num segmento assim, ainda muito masculinizado, né, Margarete?
Totalmente masculino. E você chegar em São Paulo, fazer uma reunião para 300 homens, mais de 300 homens, e eu, mulher, sendo presidente deles. Foi um desafio gigantesco para mim, mas para você ter uma ideia, eu terminei meu segundo mandato, eles me reconduziram ao cargo e eu falei que eu não ia deixar mexer no estatuto, porque tem que ter outras lideranças.
Sim.
Não é possível isso. Mas quando o trabalho é bem feito, ninguém quer que você saia, né?
Porque esses cargos de liderança, principalmente em associações, sindicatos, né, de setoriais, muitos deles não são remunerados.
Não são remunerados.
Requer muita dedicação. Né?
Trabalho sábado, domingo, de noite, quando eu lembro, eu tenho que fazer.
Escuta reclamação de
Brasil
todo
inteiro, o Brasil inteiro reclamando do setor, reclamando do fabricante de máquina. Então, assim, É isso que eu falo, as pessoas querem o cargo, mas não querem o trabalho.
O trabalho que exige, né?
E ele exige muito trabalho. E eu, assim, eu não pego nada que eu não possa me dedicar. E eu sempre tive isso comigo. Aí eu virei presidente, também a primeira mulher presidente da Associação das Empresas do Distrito Industrial.
A EDIC, né?
A EDIC. E lá também a gente fez história, consegui muita coisa para a associação. Para o distrito, não para a associação.
Sim.
Né?
Para as empresas, para todo
isso.
O entorno
eu
ali.
Eu sempre falo que uma associação tem que usar, não pode usar a associação, ninguém pode usá-la para fazer política, mas usar toda a política para o bem da associação.
Só para entender, assim, para os nossos ouvintes ou para quem está nos assistindo aqui na TV Assembleia, a EDIC é a Associação das Empresas do Distrito Industrial de Cuiabá.
Isso.
Por que é importante ter um distrito industrial? Que tipo de benefício essa associação pode conseguir para as empresas? Né? Tem algum tipo de política fiscal diferenciada?
Específica.
Como é que funciona, Margarete?
Para as indústrias, o Estado tem o PRODEIC, né, que é o incentivo às empresas que se instalam, e daí você tem que ter as contrapartidas, e é um incentivo muito interessante.
Sobretudo
Mato Grosso,
um estado que está longe do consumo.
E nós tínhamos também incentivo no ISS, que o prefeito achou que ele
não
tirou,
era necessário.
Não era necessário, passou pro ele que tirou o incentivo do distrito para colocar no centro histórico. E ainda nos taxou, inclusive, de empresas fantasmas, o que não é verdade. O distrito tem muitas empresas
muitas.
E serviços, muitas. Porque ele é dividido em três fases: comércio, serviço e indústria.
E tem essas três categorias ali naquela
dentro,
região.
Exatamente.
Para quem sabe, fica ali na região da saída de Cuiabá, né?
Isso,
na BR-163, 364, né?
Indo para Rondonópolis. Quando você chega, passa o viaduto do Tijucal, passa o segundo viaduto, você ao lado direito, você tem, são 700 hectares de
E assim,
distrito.
Só se a gente vê o trânsito que fica todo dia, final do dia, a gente já tem uma noção de quantos trabalhadores estão ali todos os dias, né? Dedicando empresas, muita gente.
Muita gente.
E que foi fundamental aí também para Cuiabá, né? Para o desenvolvimento. Porque tem algumas empresas, algumas indústrias ali que são de suprimentos básicos e que a gente não tinha 30 anos atrás aqui na capital, né?
Exatamente. E o pessoal brinca muito comigo porque eu sempre apoiei o Fórum Pró-Ferrovia. Eu sou do Fórum.
Sim.
E eles falam, você é do transporte, como que você apoia? Eu falo, gente, nós temos que desenvolver como um todo.
Sim.
Nós temos que ter todos os modais de transporte. Eu não posso olhar para o meu umbigo, porque senão a Baixada Cuiabana vai ficar ilhada e vai ficar... Não vai desenvolver.
Precisa ser integrativo, né?
Exatamente. Então, Cuiabá pode ser um ponto de serviço muito grande, né? Mas nós precisamos, sim, transporte ferroviário, rodoviário. Se pudesse ter o hidroviário daqui, seria ótimo, mas não dá. Mas eu acho que a gente está evoluindo, né? Tudo é um processo. Nós já temos a Rumo chegando em Rondonópolis,
sim.
Já vai chegar em Campo Verde.
Vai ter a Fico também, né?
Vai
chegando em Água
Fico
Boa. Fazendo
e
essa...
a Ferrogrão, que é uma luta, né?
Que tá
dos parlamentares aí.
Para conseguir integrar
necessário.
Mato Grosso com o eixo do Arco Norte,
exatamente,
né? Para escoar a produção pelo Arco Norte.
Pelo Arco Norte.
Interessante isso. Margarete, voltando um pouco ali, você falou, foi a primeira mulher a presidir o AID, que é a Associação Brasileira também de Recapagem. Como é, você falou, estava ali à frente de 300 homens. Qual é o desafio maior? É você ter que provar sua competência, é você ser respeitada? Qual que é o desafio para uma mulher que precisa ocupar um cargo de liderança? Ainda existem desafios, Margarete?
Existem, e são os dois. Primeiro que você precisa provar o tempo todo que você é competente. E eu sempre digo, não coloque uma mulher porque é mulher, coloque porque ela é competente. Não faça essa besteira de achar que a mulher tem que assumir o cargo porque é mulher. Não, ela tem que ser competente. E você e a mulher tem que provar 3-4 vezes mais do que um homem.
Sim.
Que ela é competente. E ser respeitada. esse respeito. E aí você tem que se impor para que as pessoas te respeitem. Me lembro muito bem que teve um reformador que eu falava, ah, ele está me desafiando nessa reunião, e me desafiou, e lá pelas tantas eu falei para ele, fulano, vamos fazer um trato, eu e você? Claro, presidente. Eu falei, olha, São Paulo, o maior que seja, estará sempre abaixo da Associação Nacional, tá? Você entende Sim. isso, que a Associação Brasileira, ela é a mãe, e depois
vem as, pode vir as São estaduais. Paulo,
pode vir em Minas, pode vir... Agora, ela sempre será a maior. Não, claro, falei, ah, entendeu, então tá bom, então ok, estamos ok.
Às vezes a gente tem que chamar, explicar, né?
Mas nós ficamos um dia inteiro de seminário, para lá, 3 horas da tarde, eu falei, não, agora eu vou ter que chamar ele... E assim, de uma forma educada, na frente de todo mundo, dizendo, entenda que você sempre estará abaixo da Associação Brasileira, porque ele era da Associação de São Paulo.
E queria se impor ali?
Não, ele se achava maior do que a Associação Brasileira. Daí eu falei, não, você não é.
Tem que, às vezes, como diz, né, popularmente, tem que desenhar. Né? Às vezes a gente precisa desenhar aqui, vai até aqui. Até
Mas
aqui.
Olha, era notório que ele estava me experimentando, tá?
Testando mesmo.
Me testando.
Por ser mulher, você acha?
Por ser mulher e, tipo assim, se colar, eu vou mandar.
Sim. E aí tem ser mulher, ser de Mato Grosso, né? E
primeira vai, é uma somatória. Saiu do sul-sudeste.
Sim.
Primeira vez.
Que perde o controle ali de uma associação.
De uma associação.
Que isso também existe, né? Essa questão regional, né? Territorial.
Nunca tinha saído do sul-sudeste, nunca. Então, quando me convidaram para ser presidente, para concorrer, né? Falei, mas você tem certeza que eu? Ele disse assim, não, é preciso, porque eu fui diretora de mercado.
Uhum.
E aí eu trabalhei, eu acho que se você está ali, você tem que trabalhar.
Faz as entregas, né?
Exatamente, então... daí por isso eu recebi o convite para... Agora a minha briga é sair da associação.
A gente falou um pouquinho aqui de logística, você falou da importância da integração desses modais rodoviários, ferroviários, mas a gente não tem como não falar da questão da BR-163, né? O principal eixo aí que corta Mato Grosso de norte a sul, interliga aí tanto com a região sudeste até a região norte, uma rodovia que infelizmente ainda está em processo de transformação,
Sim.
mas que acumula muitas mortes, muitos acidentes, né? Como é que a senhora avalia esse processo? O que precisa realmente para tornar a BR-163, esse eixo aí, mais menos perigoso, né? Porque também ali passam caminhões, passa transporte de carga, mas passam vidas, passa ambulância, claro. Passa transporte escolar.
Nós perdemos o presidente da Câmara de Sinop
essa semana,
né? Na 163, um acidente na 163, acima de Sinop. Onde nós vamos ter problema com a duplicação, porque não tem...
Não tem uma previsão, não está estabelecido,
não
tem, não
está estabelecido
prazo.
Nada. Mas aqui, nessa eixo, já diminuiu 80% os acidentes. Isso são vidas.
Sim.
Quer dizer, isso é fantástico. E eu participei de todas as reuniões, né, em Brasília, porque estava como senadora. E eu participei de todas as reuniões com o TCU, com o STF, com... Né?
Para viabilizar.
E assim, de uma forma sempre calada, sempre quietinho, sempre, sabe? Porque senão você gera uma expectativa na Sim. população e podia não dar certo.
Sim, é uma inovação, né? Para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo.
Isso.
A BR-163 é uma rodovia federal. Ela fica ali...
Era, né?
Era.
Agora ela estadualizou.
Exatamente. Né? Ela ficava sob responsabilidade do governo federal. Da ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, que faz a regulação, e com isso as obras de duplicação estavam paradas há décadas.
É,
né?
O Odebrecht, desde o que era a
Rota Oeste.
Rota do Oeste, ela tinha um prazo para cumprir, quando chegou 2 anos depois, ela já não conseguiu mais pagar nem os juros, né, dessa concessão e não conseguiu mais fazer nada.
As obras paradas. As obras no serviço de atendimento e as obras paralisadas.
Ela cobrava,
né?
O pedágio, não conseguia. Então, foi uma inovação, foi uma ação disruptiva do Estado, né? Que Sim. o governo conseguiu trabalhar em silêncio e conseguiu fazer com que isso saísse do papel. E aí, estar na assinatura do contrato foi muito bom. E aí, fazer a primeira entrega, a segunda entrega, foi super legal, né?
Porque,
e 80% de diminuição de acidentes nesse trecho de Cuiabá a Sinop, nós já temos.
É muita coisa.
É muita coisa.
E, só vai, só tende a melhorar, né? Agora
só
com essa duplicação.
Melhorar,
aquele trecho ali de Mutum, nossa.
Pegar era... essa outra aí de.
Que tá depois de Sinop a Meritituba.
Isso.
Que é ali, é um trecho, até a gente já conversou também com o deputado Diego Guimarães, né? Que ele é ali da região de Guarantã também, ele tem cobrado bastante, que pelo menos que se estabeleçam prazos, né? Que essa duplicação
não
tem que...
Não vai adiantar estabelecer prazo, porque ela tem uma concessão por muito pouco tempo, é 10 anos.
Não é viável,
não,
né?
Não é viável.
Financeiramente para ela também não compensa.
Não vai ser. Então, é ilusão. Esquece, é a mesma coisa que achar que a antiga concessionária que tinha iria
fazer a duplicação.
Fazer a duplicação. Não ia. É a mesma coisa essa. Não vai fazer a duplicação. Então, qual é a solução? Vamos achar uma solução? Senta todo mundo na mesa e tenta ver se é possível fazer, né? Eu ouvi que o governador hoje falou, tá vendo que ele falou que até o final do ano, que é a duplicação até Sinop pronta. Vamos ver se é possível.
Vamos ver,
né?
É um sonho.
É.
Eu trabalhei já na concessionária, logo que ela chegou, em 2014. Fiquei 2 anos trabalhando lá na comunicação. E era um sonho na época também, né? Eu, como mato-grossense, vendo uma empresa de grande porte, na época ainda foi antes de escândalo, de Lava Jato. E era assim, nossa, agora vai
agora
ter a transformação
sair,
tal. Infelizmente demorou um pouquinho, mas acho que agora
e
a gente vai ver, né?
É frustrante quando as coisas dão errado. É muito frustrante
para
a população.
Nossa, era...
Custos, foram vidas, foram... nossa, mas graças a Deus deu certo. E a gente, eu fui esses dias a Sinop, voltei de carro. É bom demais.
Nossa, é outra realidade.
É bom demais,
né?
É outra vida.
É outra vida. Mas a gente falou também um pouquinho ali da questão do AEDIC, do Distrito Industrial, da questão do desenvolvimento, da industrialização. E a gente citou a questão do consumo, né? Mato Grosso é um estado ainda com baixa população, né? A população não é tão grande.
Pequena,
estamos
né?
ali, temos matéria-prima, temos muita oferta de produtos. E isso vai ter um impacto direto com a questão da reforma tributária, né? Porque a partir, né, da reforma, o tributo vai ser cobrado e distribuído a partir do consumo. Nós estamos preparados para essa reforma? Mato Grosso vai sofrer com essa reforma, senadora?
Olha, claro que todos os estados consumidores, né, que têm a maior população, serão mais beneficiados. Aí a importância de fazer parte do Conselho Gestor, né? E foi uma briga para que os municípios integrassem esse conselho gestor. Sei que nós aqui no Mato Grosso é o Rogério Galo, que está fazendo Sim. parte desse, mas não pelo município, pelo Concefaz.
Sim.
E me parece que Sinop, mais um município só que conseguiu.
Uma vaga ali para brigar ali
pra
na hora de
brigar
fazer a partilha,
exatamente,
né?
Exatamente, pelo Estado, né? A gente não sabe ainda como que será essa reforma
tributária. Qual vai ser o impacto,
qual,
né?
Qual vai ser o impacto. Na realidade, a gente não sabe. A gente tem uma noção. Mas hoje, Mato Grosso consome muita coisa de São Paulo também e que é pago lá.
Sim.
Né? Agora, nós somos um Estado exportador. Então, esse talvez seja o nosso problema. O que eu digo é assim, nós vamos substituir 5 impostos, né? Não, 5 não, são... Nossa, são muitos impostos
Sim.
por 5 impostos que nós teremos, né? O IBS e o CBS, que serão substituídos por 5 impostos federais e um estadual
eu não
e
sei
um
de
municipal,
cabeça.
Né? Então, são muitos impostos.
Vai ter uma facilitação ali para o setor produtivo, né?
Eu acho que no começo, eu não nem acredito em facilitação. Tá?
Até adequar,
a coisa vai ser bruta. Bruta, porque você tem que mexer com o sistema, você tem que mexer com...
Capacitação também, contabilidade,
tudo. Só que, veja bem, tudo vai vir integrado. Eu compro, vai ter o crédito para mim, eu vou transferir o crédito para o meu cliente e assim vai. Agora, o setor de serviço é o que mais vai sofrer.
Vai sentir mais, né?
Vai, é o que mais vai sentir.
Vamos aguardar. E a gente até conversou recentemente também com o pessoal do Sebrae. Eles estão aí atentos a isso também, para capacitar, principalmente as pequenas e microempresas, né? Que às vezes não tem essa condição de contratar.
Eu acho que nós teremos bastante problema com os pequenos, porque não sei se você lembra quando entrou a nota digital.
Não lembro, assim.
Nossa senhora, meu Deus do céu, as fazendas não conseguiam fazer a nota.
Não conseguia emitir.
Não conseguia emitir, era um problema.
Aí cai sistema, né?
Nossa! Então, assim, eu acho que a gente vai ter problema, sim, com os pequenos. E outra coisa, tem coisas que ficaram de fora da reforma tributária, como? Um bem da cadeia circular para o meio ambiente, que eu não entendo por que eles deixaram fora. Só que tudo vai ter que ser ajustado.
Sim.
A hora que você vê todo mundo pagando mais, não vai ficar todo mundo pagando mais.
Não vai.
Então você faz a PEC da PEC e vai indo.
Vai se ajustando.
Até se ajustar. Agora, no começo, nós temos que ver como é que vai ficar esse equilíbrio aí, porque ninguém sabe ainda.
Ainda é uma surpresa, né? Como é que vai
exatamente.
Ser.
Exatamente.
E nós estamos conversando hoje aqui com a Margarete Puzetti, ela que é empresária, senadora, mãe, avó. Nós vamos para um rápido intervalo, mas antes vamos ouvir aí Pena Branca, Chavantinho, Cucu e Telinho, um pedido aí da senadora. A gente volta já.
Cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham. As garças da meia volta e senta na beira da praia. E o coitelinho não gosta. Lá tinha revolução. Enfrentei forte batalha. A tua saudade corta como aço de navalha. O coração fica aflito, bate uma outra falha. Os olhos se enchem d'água. Que até a vista se atrapalha. O coração fica aflito, bate uma outra. atrapalha. Os olhos se enchem d'água, que até a vista se atrapalha.
Olá, estamos de volta aqui com o programa Lugar de Mulher, que hoje conversa com a senadora e empresária Margarete Busetti. Margarete, muito obrigada pela sua presença. Agora a gente vai falar um pouquinho do seu trabalho lá no Congresso, né, no Senado Federal. Você que esteve ali ocupando, né, o cargo de senadora de 2023 até, né, final de 2025. E você foi uma passagem, né, relativamente curta, mas que tem pelo menos aí 4 leis muito importantes que com a sua assinatura ali. Eu queria começar falando com você sobre a Lei 14.994, de 2024, que é conhecida como pacote antifeminicídio. O que que essa legislação trouxe de mudança, né, para o Código Penal, para a lei do feminicídio?
Muita coisa. Foi um avanço gigantesco, porque a pena foi para 40 anos, a mínima de 20, máxima de 40, com agravante, se for na frente dos filhos, se tiver filhos pequenos, né? Se for na frente dos pais, se a mulher não tiver condições de defesa, nenhuma defesa, também é um agravante. Então, as penas vão se somando. Tanto que a gente fez um comparativo da lei e das penas aplicadas antes da lei. A média era de 16 a 20 anos. E agora a média está em 42 anos.
Isso faz muita diferença,
faz,
né?
Faz muita diferença. E ele não tem direito à visita íntima, ele perde o poder familiar e ele perde direito a cargo público. Então mudou muito e eles já estão sentindo esse aumento da pena, esse rigor. Porque agora não. Porque como virou um crime autônomo, antes era uma qualificadora do homicídio.
Entendi. Agora ele desvincula, é uma tipificação.
Feminicídio
mesmo,
é uma tipificação nova, autônoma, que não tem mais como desqualificar. Não tem. Então agora, por exemplo, você via muitos estados do Nordeste colocando lá feminicídio como homicídio a esclarecer, para não entrar na estatística. Agora não tem mais feminicídio. É feminicídio, matou a mulher, o ex-companheiro matou a mulher, por quê? É um feminicídio, né? Então, já mudou muito, mudou assim. E eu vou te dar 2 exemplos. Um crime que aconteceu exatamente iguais. Talvez o daqui foi mais rigoroso ainda, porque a menina vinha com o filho na mão lá no Pedra 90 para levar para a escola, a Emily. E o cara chegou, parou a moto, a esfaqueou, o filho ficou sentado no acostamento, chorando, e ela caída no meio da rua. Esse cara foi condenado a 20 anos. Em Montes Claros, logo depois, foi assassinada uma menina dentro do supermercado pelo ex-companheiro também, com faca e filmado tudo. Ele foi condenado a 46 anos.
Mais que dobrou, né?
Mais que dobrou. Então, por isso que tem hoje gente querendo fugir do feminicídio, dizendo que foi um homicídio culposo, que não é. Não é. Não tem mais como fugir. Então, eu só acredito em 2 coisas na vida. Todo mundo fala em política pública, é importante. Quando você tem a estatística, você pode fazer a política pública. Mas o que funciona é educação. Punição.
Certo.
Educação, educação e punição. É isso que funciona.
E, inclusive, assim, aqui em Mato Grosso, infelizmente, né, considerado um dos estados mais violentos aí para as mulheres, né? Tivemos agora essa lei, né, esse pacote antifeminicídio, para aumentar justamente a punição, garantir um pouco mais, né, de que se o crime chegar a acontecer, que ele vai ser devidamente punido, né, uma questão de justiça. Mas o que fazer para ele não acontecer, senadora? O que está faltando para a gente prevenir o feminicídio, para não deixar que ele aconteça?
A educação. é educação, é ter na grade curricular de ensino falando sobre violência doméstica, que aquele menino que vê o pai batendo na mãe, que ele saiba que o pai está cometendo um crime.
Sim.
E que a menina que vê a mãe apanhando, que isso não é normal. Ela não pode normalizar isso. Porque a criança tende a repetir o que viveu, né, a reproduzir o que viveu na infância quando ela fica adulta. Mas eu não acredito que aumentou os feminicídios. Sim. Eu acho que a notificação hoje está mais correta.
Porque sabemos não... dar nomes e tipificar
isso,
mesmo,
tipificar,
né?
Tipificar mesmo. Mas o que aumentou foi a crueldade dos crimes.
Sim.
A crueldade aumentou e muito.
E a senhora acredita que essa questão da internet, da propagação desses discursos de ódio também tem inflamado isso?
Eu não gosto muito, por exemplo, quando eu falo sobre um feminicídio, eu não mostro.
Sim,
eu,
isso é extremamente importante.
Eu acho que uma vez que eu mostrei um caso que foi, acho que de Lucas... É, mas eu procuro não ir, tipo assim, porque é muito ruim. Hoje eu falei sobre um crime de uma criança, de um estupro, morte de primavera. É assim, mas as pessoas fazem de uma forma muito sensacionalista.
E existem já estudos, né, de como que isso reverbera, que aí isso acaba dando gatilho para que o... seja repetido,
exatamente,
né? Que outros potenciais assassinos acabam se encorajando e repetindo aqueles
olha,
atos.
Olha, eu fiz um ciclo de palestras aqui, Cuiabá, Sinop, Sorriso, Mutum.
Ah, eu vi com o Cleston, né?
Cléster, é, Cléster Cavalcante. Ele fez o livro Matou Uma, Matou Todas. Por que que ele me procurou? Porque acabou que ele veio me entrevistar, eu não sabia nem quem era ele, né?
Eu já vi uma palestra com ele, mas sobre um livro que ele fez sobre a Síria.
A Síria, isso.
Maravilhoso.
Enfim, eu falei para o meu assessor, eu falei, mas quem é ele, né? Por que que ele está me fazendo esse monte de pergunta? Aí ele falou, senador, ele tem 3 jabutis já. Ele é um escritor renomado. Enfim, eu estou no livro com acho que umas 7, 8 páginas, ele fala, porque eu... O pacote antifeminicídio nasceu num crime que aconteceu aqui em Cuiabá.
Ah, é?
Eu
Qual
cheguei
foi?
Em Brasília, eu recebi a notícia que tinham encontrado o corpo da Cristiane.
Ah, sim.
E aí eu falei, não é possível, gente, não é possível. Aí eu falei, aí começamos a falar e conversar, eu falei, mas só isso de pena? E aí eu falei, então vamos mudar essa lei. Mudar essa lei. E eu contei essa história para ele e tá a história da Cristiane, né? Eu fiquei arrasada quando eu vi que encontraram o corpo dela aqui, perto do Parque das Águas. Eu a conheci no Lar das Crianças.
Ah, você a conheceu. Não
no
foi
Lar
não.
Das Crianças. Trabalhando com criança, era uma mulher. Então, assim, as pessoas acham que tá longe delas. Não tá.
Não tá.
Não tá.
Infelizmente não. A senhora, como a gente estava comentando antes do programa começar, né, que é a sua pauta de representação ali do setor produtivo e da mulher, você falou, eu precisei tornar a mulher também uma pauta, uma representação ali dentro. Foi por histórias como essa, senadora?
Foi por histórias como essa. E assim, você vê que a minha pergunta era, por que ninguém fez antes? Se existia o crime hediondo desde 2020, por quê?
Talvez porque faltam mais mulheres na política?
Pois é, mas eles elevaram o crime hediondo há 40 anos, não tinha uma lei com 40 anos, nenhuma. Falei, não é possível isso, gente. Aí, assim... É você ver os números, porque aqui eu trabalhando no Distrito Industrial, sim, eu sabia dos casos do meu estado.
Sim.
Eu não sabia dos outros casos. E aí quando você vê a realidade dos números, eu falo, não, gente, nós temos que mudar a lei.
Isso não está certo, né?
Isso não está certo. E aí foi o Cadastro Nacional de Pedófilos, foi a segunda lei.
Isso que eu queria falar com você também. A lei 15.035 também, isso, de 2024, que institui isso, o Cadastro Nacional de Pedófilos e Estupradores. Como que isso também pode ajudar na prevenção de novos crimes?
Muito, mas muito. E eu estou muito indignada com o governo federal, porque eles não consegue implementar o cadastro. É, fiz uma reunião na segunda-feira passada, uma semana hoje, com o CNJ online. Sim. Entrou a equipe deles, entrou a nossa, porque eu falei, é o segundo maio laranja que nós estamos passando e vocês não se mexeram. O que que o cadastro faz? São dois artigos numa lei, dois, sim, simplesmente dois. Condenados em primeira instância, fica para o nome disponível para consulta processual.
Certo.
Hoje, se você for consultar no Tribunal de Justiça aqui do Mato Grosso, se
fazer,
o cara...
Vamos supor, preciso de uma certidão negativa.
Isso.
Aí eu vou fazer a...
Ou se você quer saber de um currículo de alguém que você está contratando. Você vai saber se o cara roubou, se o cara matou, se o cara é um traficante.
Você já foi condenado?
Menos crime sexual.
Eu não sabia disso.
Menos crime sexual. Corre em segredo de justiça. Então, hoje, o estuprador e o pedófilo se escondem atrás do segredo de justiça. E isso eu vi por causa das mulheres Calvi e Cardoso. Eu fui pedir para pesquisar o nome do cara, porque ele já tinha duas condenações. Senadora, não tem nada, porque corre em segredo de justiça. Falei, como assim, corre em segredo de justiça? Não, é isso. Ah, não, então vamos mudar isso. Essa lei me deu um pouco de trabalho para provar, porque ninguém queria provar, tá? Ela deu um trabalhinho, mas eu dizia, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, e deu certo. Então, hoje...
Esse é o primeiro cadastro na primeira instância.
Na primeira instância. Sim. Transitado em julgado, sobe para um cadastro público, que sim, você coloca o nome, o CPF, está lá o cara, o crime do cara, até ele terminar a pena, né? Até ele cumprir toda a pena, mesmo que ele consiga liberdade...
Provisória.
Vai que está lá o nome dele enquanto ele não cumprir a pena.
Sim. Né? E isso traz mais segurança, principalmente nessas situações de contratação, de mão de obra. Você vai colocar, aqui em Cuiabá teve um caso já tem muitos anos do Caíto. Nossa, aquilo ali, né, foi um caso que poderia ter sido evitado se tivesse um cadastro como esse, né?
Um caso que, você vê, ele tinha sido solto por uma juíza de Rondonópolis, porque ele, por bom comportamento, mas ele já tinha matado o menino.
Tinha o caso também de Sorriso, né? Que matou a mãe e as filhas. Ele já era procurado, na verdade.
Por isso que saiu o cadastro. As mulheres Calvi Cardoso,
ah,
são elas.
Sim.
São elas.
Aquele. Nossa.
Ele tinha duas condenações. Ele tinha cometido um crime em Sorriso e um em Goiás. Não, um em Lucas e um em Goiás. Aí a gente foi pesquisar o nome do camarada, não tinha nada. Eu falei, mas como não tem nada? Então, hoje a gente carinhosamente chama de a Lei Mulheres Calvi Cardoso, né? E parece-me que agora avançou um
vai
pouco
começar a andar
com o CNJ, sabe? Mas eu estou lutando sozinha. Eu não vejo outras senadoras lutando por ele. Eu não vejo senadores lutando por essa lei. É muito triste isso, sabe? É muito triste. Por isso que eu digo, tu tem que ser uma voz que incomoda.
Sim.
Tu tem que ser uma voz atuante que incomoda.
E precisa ser resiliente, né? Porque é muito você cai,
muito,
levanta
muito,
e vai tentando, não desiste.
Essa lei, eu estava no Ministério da Justiça quando me falaram que havia a... O governo havia encaminhado favorável, porque eles eram contra.
Sim.
O governo era contra. E eu falei com o líder do Senado, falei, mas como assim, contra? Você encaminhou favorável no Senado, agora o seu líder na Câmara é contrário? Ele falou, mas por que que ele é contrário? Eu falei, mas eu queria saber por que que ele é contrário. Então eu vou lá agora. Eu falei, eu vou com o senhor. Não, não vai, fica aí, tá bom. Ele foi, voltou e disse, Marga, vai ser encaminhado favorável. Estava no Ministério do Meio Ambiente quando veio a notícia de que o governo encaminhou favorável. Falei, moçada, vamos embora. Vamos lá para a casa, vamos para a casa do Arthur Lira, que era o presidente
do Congresso,
da casa, né, da Câmara. Mas, senadora, sem marcar, eu falei, sem marcar. Sem marcar, vamos lá. Aí, isso era quarta-feira. Aí chegamos lá, eu liguei para a chefe de gabinete dele e falei, Suene, eu vim almoçar com o presidente. Ah, abre a porta, ela falou assim, não, senadora, ele está saindo. Eu falei, não, você não vai me deixar aqui fora agora, abre a porta, que eu vim almoçar com o presidente. Daí ela falou, mas senadora, ele tem compromisso. Eu falei, Suene, é 2 minutos, eu não quero almoçar com ele, abre a porta. Ela abriu a porta, veio ele, pondo a gravata, tudo. Senadora, querida, eu não posso falar com você agora porque eu estou atrasada. E assim de gente para falar com ele. Eu falei, presidente, eu não quero falar com o senhor também. Eu só quero que o senhor paute o Cadastro Nacional de Pedófilos hoje. Aí ele olhou para mim, só isso? Eu falei, só isso, só. O governo encaminhou favorável, o senhor disse que só precisava disso, então agora pronto. Aí ele falou assim, vamos resolver essa semana. Eu falei, essa semana acaba hoje, presidente. Hoje. Olha, eu fiquei esperando, nervosa.
Até o último minuto.
40 minutos antes da ordem do dia, ele colocou na pauta.
Nossa.
A matéria.
E talvez se você não tivesse ido lá, até
não,
hoje não teria entrado.
Não teria entrado. E assim eu fiz com todas as minhas leis.
É política,
leis
né?
Câmara.
Isso é fazer política isso. Também, né? Acompanhar, tá junto, cobrar, né? Mostrar ali.
Em 2 anos e 9 meses, tu consegui 4 leis.
É muita coisa.
E
dessa grandeza, dessa importância, dessa relevância,
uma estrutura mais grande desse jeito, mudança em Código Penal, Lei da Contravenção Penal, no ECA. Nossa, mudava tudo. É bastante coisa. Agora, eu acompanhei em todas as comissões na Câmara. No Senado era o meu métier, mas sim. Na Câmara não. Então eu escolhia o relator, eu conversava com ele, colocava a minha equipe à disposição e quando ele relatava, eu estava lá, vendo
olhando.
Ele relatar, entendeu? Porque isso é valorizar o trabalho deles também.
Sim.
O trabalho do parlamentar.
Sim.
Não, minha filha, quem coloca uma lei lá e acha que ela vai andar sozinha e esquece, não anda.
E assim, é importante também até para que é uma casa também de debate, né?
Claro.
É para discutir por que é isso, por que é daquele jeito, por que você defende, por que você é contrário, para então poder encaminhar para votação, né?
Essa lei eu fiquei das 6h30, das 18h30 até quase 10h30, 11 horas da noite.
Nossa.
De pé na Câmara, perdi meu voo, perdi tudo. Porque era... Falei, não tem problema, eu fico.
É isso.
Era a segunda lei que foi para sanção.
E aí a gente tem agora também, tivemos a 15.280, que é a lei conhecida como a lei antipedofilia, que endureceu as penas para os crimes sexuais contra vulneráveis e ampliou o mecanismo de proteção às vítimas. Dentro dessa mesma pauta, né, senadora?
Ficou assim, gigante essa lei. Ficou gigante. Ninguém fala muito dessa lei.
Por quê?
Não sei. O Brasil, ele não consegue nem comemorar os avanços que a gente faz, sabe? Que conseguem. Porque isso foi uma vitória, conseguir essa lei, que você não tem ideia. Porque a Câmara era totalmente contrária a essa lei.
E o que justifica isso, senadora?
Olha, pastores, pedófilos.
Aquele contrato do silêncio,
do
né?
Do silêncio, exatamente. Direitos humanos contra. Ai, coitadinho, entendeu? Então, o que eu fiz? Foi agora, por exemplo, esse caso de hoje que eu acabei gravando. Essa criança que morreu em
Primavera.
Que alivia um pouco é saber que esse cara vai ficar 40 anos preso. 40 anos preso, sem direito a nada e progressão automática acabou. Somente com um exame criminológico, um psiquiatra testando que ele não vai reincidir no mesmo crime. Se ele tiver qualquer chance de reincidência,
não tem.
Não sai, não.
Sim.
Tem progressão automática. Outra coisa que a lei fez, banco de DNA automático, ele tem que coletar o banco, o DNA desse criminoso e ir para o Banco Nacional para comparar com outros, para ver se ele não tem outros crimes.
Que às vezes também não tem essa integração, não sabe, né? Não conhece todo.
Exatamente. Então, direitos humanos era contra isso. qualquer jeito, não queria de jeito nenhum. Outra coisa, medidas cautelares. O juiz pode impor medidas cautelares, por exemplo, vamos lá, um pastor que é um pedófilo, que ele soube da notícia, ele impõe medidas cautelares e retira da igreja
de atuação,
antes de ser julgado.
Sim.
Antes de ser julgado.
Preventivamente.
Preventivamente. Isso não quer dizer que seja uma condenação.
Sim.
Mas ele tem que responder por aquilo. Ele foi imposto nessa lei medidas protetivas para a criança vítima de abuso, que não tinha.
E, infelizmente, muitas vezes o abusador está na própria família, dentro de casa, né? Às vezes.
Olha, 80% dos casos.
Esse que é um...
Então, assim, o que, que nós temos que fazer? E aí eu falo mais uma vez, educar. Se você ensinar com essa criança, falar, né, na escola, que ela não pode ser tocada, que ela não pode ser... E isso é você falar abertamente. Hoje a internet está aí.
Sim. E falar com clareza, e tem meios, né? Tem livros,
tem,
né?
Tem meios lúdicos de você mostrar para a criança pequena.
De levar isso, conversar de uma forma lúdica, e a criança entende.
Ela tinha um trabalho social no Pedra 90, e uma das meninas, que era um time de futsal, foi por 12 anos eu fiz com eles, era numa escola municipal lá. Ela vivia de blusa e duas, três calças. E eu achava estranho, eu falava, mas gente, essa menina tá sempre...
Um calorão,
e era... E eu falava, mas você tá com frio? Aí um dia ela puxou a manguinha dela, eu olhei, ela estava toda cortada. Ela se mutilava, porque ela era abusada em casa. Aí eu chamei a psicóloga, e chamei conselho tutelar, enfim. Eu não sei o que, que a gente pode fazer mais, né?
Sim.
Mas, pelo menos, eu acho que alivia a dor da família.
Saber que vai ter uma punição.
Uma punição, entendeu? E a educação tem que ser... Porque se você punir exemplarmente... Eu lembro que eu não fazia muita coisa, porque eu tinha medo do meu pai, tá?
Sim.
Morria de medo dele. Ele só dizia pra mim, faz alguma coisa errada pra você ver. Faz pra você ver. E esse medo virou respeito depois.
Sim.
Então é isso que nós precisamos ter. Ter o medo da justiça. Hoje ninguém mais tem medo da justiça.
Sim. Tem que ter todos os caminhos aí, né? Tem a prevenção, mas tem que também ter a punição.
Essa lei ficou gigante, ficou maravilhosa, ficou muito bom.
E tem também a lei 15.171 aí de 2025, que ampliou o direito à reconstrução de mama para mulheres que sofreram perda parcial ou total, qualquer tipo de mutilação. Isso é essencial também, né, senadora? Porque assim, essa mulher está lá, às vezes está enfrentando aquela, uma dor, né? Às vezes um tratamento e não tinha... curou e às vezes não conseguia ali se restabelecer, né?
Olha, eu não sabia que só câncer maligno que dava direito à reconstrução da mama. E quando eu vi isso, eu falei, mas gente, mas tem doenças necrosantes.
Sim.
Que deformam a mama da mulher. Tem acidentes, tem violência doméstica. Não sei se tu lembra de um caso em Brasília que o cara cortou a mama dela, arrancou a prótese e jogou pela janela. É assim, é uma coisa que... Mas essa lei foi a que mais me deu trabalho para provar. Foi a que mais demorou, foi a que mais eu trabalho.
Porque fala de recurso, de investimento, ou porque é uma lei que atende... só as mulheres, vamos assim. Não só as mulheres, mas né, especificamente.
São as mulheres.
Sim.
Especificamente as mulheres. O SUS fazia se tinha o câncer maligno, né? E os planos de saúde não faziam. Então, como não tinha previsibilidade na lei, os planos de saúde não entravam. E aí,
sim,
a gente lidou com o plano de saúde também, né?
Que então, existe ali todo mundo. Um lobby, né?
Muito grande. E não é tantas
sim,
assim, sabe? Agora, aí depois me perguntaram, ah, mas a mulher que tem aquela mama grande, exagerada, eu falei, olha, isso não é uma mutilação.
Sim, é outro...
É outra coisa.
Que também precisa, às vezes, de um olhar, é um problema de
saúde,
né?
Porque dá problema,
né?
De coluna e tudo, mas você tem que ir por partes, senão você não aprova nada,
sim,
né? Essa lei, ela deu, assim, bastante trabalho. O governo fez uma festa quando sancionou essa lei lá num lugar do Nordeste, que eu não lembro mais o nome, que foi a única lei que eles me convidaram para ir. Tipo assim, 2 horas antes, era lá no Nordeste. Eu falei, tá, eu vou. Eu vou, pode deixar que eu vou. Porque eles não me convidaram para nenhuma das sanções da lei. Porque eu tenho um pensamento contrário,
sim, é uma
ideológico
outra...
contrário deles, mas...
O resultado foi feito em conjunto, né?
Conjunto,
a autoria
não,
é sua.
Não, e outra coisa, eu respeito.
Sim.
Eu respeito, eu acho que você... Tanto que eu tive que lidar com a parte governista para aprovar as leis.
Sim, estava ali para...
Eles fizeram uma festa. E agora, o que me deixa triste, que eu fiz uma pesquisa recente, que só 20% dos casos que estão sendo feitos, porque o SUS não consegue atender.
Ainda não tem recurso.
Não, fez uma festa, nossa, não sei o quê, tem direito, agora a mulher vai ter direito. E 20% dos casos de mastectomia, que a mulher tira a mama, estão sendo reconstruídos. Então, isso é algo que a gente vai ter que conversar, vai ter que dialogar com o governo.
E fiscalizar mesmo, né?
Exatamente, porque uma lei só é eficiente quando só se torna eficaz quando ela funciona.
Exatamente, tem que ter a regulamentação e o funcionamento, porque leis tem muitas, né?
Tem,
a verdade é essa, tem muitas leis.
Mas... É por isso que eu estou lutando, eu quero que eles implementem a lei 15.035 do cadastro.
Sim.
As outras já estão implementadas, elas já estão funcionando. Tanto que o feminicídio, na semana passada eu pesquisei entre quarta e quinta-feira, três condenações... Deu média 46 anos a pena da pessoa. Então, está funcionando.
Mudou. Exato.
A 15.280 mudou. Esse cara que fez esse crime com essa criança, com essa menina, vai ficar um bom tempo na cadeia. Não vai ter uma vida fácil, não.
É.
Sabe?
Enfim, né, resultados aí muito positivos do seu mandato, né, senadora? Agora é acompanhar. E hoje a gente também comenta que muitas a gente fica. Poder legislativo, né, tem a função de legislar, mas também de fiscalizar e acompanhar, né, a execução dos serviços, seja na esfera federal, aqui no caso da Assembleia também, na esfera estadual, né? É uma prerrogativa da Assembleia, do Congresso, acompanhar, fiscalizar, cobrar, né, a implementação das leis e também do orçamento, das políticas públicas, né?
Sim.
São nossos representantes, né, para isso. Senadora, e agora vamos um pouco ali, nós estamos na semana em que se comemora o Dia das Mães, né? Mês das Mães, aí, maio. E a senhora, empresária, senadora, mãe e avó. Você lá no começo da entrevista falou um pouquinho ali da sua trajetória, chegando com as meninas pequenas, os desafios. Como é que é conciliar a maternidade com a profissão, com o trabalho fora de casa? Lógico, todas as mulheres, mesmo aquelas que ficam, se dedicam, né, ao lar, trabalham muito. Mas quais são esses desafios aí da mulher que hoje está no mercado de trabalho e está ali cuidando dos filhos, gerenciando ali o dia a dia?
Eu tive uma das meninas, eu tinha 20 anos, a outra eu tinha 21. E eu... nova, o Luiz viajou os primeiros 10 anos de casado, o Luiz ficou fora de casa, porque eles tinham 22 filiais, ele tinha que andar. Então, o Luiz chegava em casa no sábado, quase à noite, e na segunda de madrugada ele saía. Então, eu trabalhei, eu eduquei, eu cuidei, sozinha, né? Um homem não consegue fazer isso.
Não.
Não consegue fazer
isso. A maioria.
A maioria não. Talvez se a gente começar a dividir tarefas, né? Porque seria o normal. Mas existe uma resistência muito grande e nós nunca vamos ser iguais, tá?
Não, sim.
Nunca vamos, porque a maternidade, esse cordão umbilical, que a mãe tem com o filho, ela não consegue
cortar, né? Não é cortado no parto.
Nunca,
né?
não é. Eu não romantizo nem gravidez, nem a gestação, nem parir, nem amamentar. Eu não achei fácil, não.
Sim.
Não achei. Eu acho que é uma coisa bem difícil, mas nasce, é um amor incondicional.
É instintivo, né?
É incondicional. Hoje, quando eu vejo minha neta igualzinha minha filha, eu chego a levar um susto. Porque é muito igual, parece um clone uma da outra, né? As fotos delas, da Leona pequenininha, é igual a da Flávia, né? Eu tinha duas filhas muito pertinhos e totalmente diferentes uma da outra. Então, cada filha é um universo.
Sim.
Não é fácil você conciliar tudo isso, não é fácil. Eu lembro que um repórter me perguntou um dia: a senhora é empresária, a senhora é mãe, a senhora é esposa, a senhora é avó, a senhora vai para Brasília, a senhora não sente remorso de ir para Brasília? Eu olhei e falei: hã?
A essa altura, né, jogando essa culpa em cima
aí
da mulher.
Eu falei: eu posso devolver a pergunta a você? Se fosse um homem, você pediria, você faria a mesma pergunta a ele? Porque isso aconteceu comigo.
Sim.
Meu marido me deixou sozinho os primeiros 10 anos. Eu não senti, eu não ocupei. Eu não sinto culpa de nada. Daí ele disse: ai, desculpa, então, sabe? Mas é uma coisa que o homem não percebe.
Sim, essa carga que é atribuída à mulher é como se fosse uma função só dela, e aí vem a culpa se ela não está cumprindo, as cobranças por cumprir, como se fosse unilateral, né? Como
a
se
mulher já nasce com um sentimento de culpa.
Sim,
se ela não fizer isso, ela é se sentindo culpada, se ela não fizer aquilo...
É uma questão cultural, né, Margarete?
Isso.
A gente tem a nossa experiência, ela é diferente desde a hora que a gente nasce, né?
E a hora, e se você observar o que está acontecendo com os homens hoje... Hoje a mulher diz não, a mulher se veste como ela quer, a mulher vai onde ela quer. E quando ela diz não para o homem, o homem, o que ele faz? Usa a força, que é a única coisa, que nós não vamos ser iguais.
Sim.
Então, existe uma revanche hoje, hein?
Sim. Toda vez que você avança direitos,
isso,
tem a outra contrapartida.
Dos homens contra as mulheres. E eu sempre digo que não é uma luta de mulheres contra homens, que nós temos que andar lado a lado, cada um com suas visões, né, que elas se completam e são importantes.
Sim.
Mas não pode ser uma guerra entre sexos.
Tá certo, então a gente conversou hoje aqui, o programa Lugar de Mulher, especial aí com a Margarete Busetti, ela que é, né, empresária, senadora, mãe, avó, né, esposa, e tudo isso que ela contou aqui pra gente. Margarete, queria que você deixasse uma mensagem aí pros nossos ouvintes, nossos espectadores também da TV Assembleia, né, pras mulheres, né, o que você traz aí dessa questão de luta mesmo, de ser uma liderança, como é que a gente vai ter, quando a gente vai ter mais mulheres como você em lugares de liderança?
Vou te dizer que não é fácil, tá?
Não vamos romantizar a liderança também.
Não é fácil, e assim, é uma luta, e a violência política contra a mulher, ela acontece todos os dias. Todos os dias, sem os homens perceberem. Você é uma pessoa que é uma intrusa.
Sim, é num olhar, é não deixar falar.
Não, eu lembro que nas coletivas que a gente ia junto, gente, se eu não me cuidasse, eles te derrubam. Porque eles querem ficar na frente, e isso para mim não é importante.
Sim.
Não é importante. Mas é possível. É possível a gente chegar lá, é possível a gente conseguir. Você vê que eu fiz isso tudo quietinha. São quatro leis grandes, estruturantes, que eu fiz isso quietinha, trabalhando quietinha, conversando com todo mundo, sabe? Sem alarde, sem nada. Agora, se eu exigisse que todo o crédito ficasse para mim, talvez eu não conseguisse isso. Se eu não tivesse tido a humildade de ir à Câmara, acompanhar, trabalhar, valorizar o trabalho deles, talvez eu não tivesse conseguido. Então, eu falo muito isso, que a mulher tem esse dom de agregar. agregar, ela tem que agregar. E isso é bom. Isso
e na é política bom. É essencial, né?
Essencial. Então, me dizer às mães que a carga nossa não é fácil, não é fácil, mas ela é gratificante no sentido de que todos os homens nasceram de nós, né?
Sim.
Então, é isso que eles teriam que pelo menos entender.
Pelo menos isso.
É.
Muito obrigada pela sua participação. A Rádio Assembleia está sempre aberta. E para vocês que nos ouviram até aqui, muito obrigada pela companhia. Lembrando que esse programa teve a produção de Wender Figueiredo. Nos trabalhos técnicos tivemos o Caio Alves e o operador de vídeo é o Jonathan Souza. A direção de vídeo é do Bill. O gerente técnico da rádio é o Jimmy de Oliveira. O gerente administrativo Eduardo Ferreira. Superintendente da Rádio Assembleia é o José Marques. O Jaime Neto é o superintendente da TV e o secretário de comunicação é o coronel Henrique Correia. Lembrando sempre que quando uma mulher avança, a sociedade inteira se transforma. E para fechar, a gente vai ouvir aí Renato Teixeira, Almir Sater, com Tocando em Frente. E até a próxima.
Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder seguir, é preciso a chuva para florir. Sinto que seguir a vida seja simplesmente conhecer a marcha e ir tocando em frente. O velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder seguir, e é preciso a chuva para florir. Sinto que seguir a vida seja simplesmente conhecer a marcha, ir tocando em frente. Cada um de nós compõe a sua própria história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder seguir, é preciso a chuva para florir. Sinto que seguir a vida seja simplesmente conhecer a marcha, ir tocando em frente. Cada um de nós compõe a sua própria história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz.